Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eclésia. Estamos quase no Dia Mundial do Doente, que a Igreja assinala no próximo dia 11 de fevereiro. Nesta antecipação, temos connosco esta noite o professor Dr. Alexandre Castro Caldas. Ele é o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Obrigada por estar no programa Eclésia. Começava por perguntar, um novo curso de Medicina que a Universidade Católica Portuguesa vai ter, digamos, com novos princípios orientadores próprios da posição da Igreja. Foi assim que foi apelidado. Que princípios vão ser estes?
Muito obrigado pelo convite e dar a oportunidade de falar deste assunto. Naturalmente, é preciso pegar um pouco na história da Universidade Católica, e a Universidade Católica faz 50 anos este ano, desde o princípio que queria ser uma universidade completa, com as áreas todas, e naturalmente a saúde é uma área que completa um ensino universitário das grandes universidades. E por outro lado, há um outro aspecto que é importante para justificar haver o curso de medicina, é que a Igreja Católica tem enormes responsabilidades na saúde neste país. As ordens religiosas têm imensas instituições de apoio e, portanto, é importante que a Universidade Católica tenha também uma área que permita fazer formação nessa perspectiva para apoiar no terreno o que está a acontecer. E houve várias tentativas possíveis até que chegámos a este ponto que foi possível reunir condições de apoio de alguns parceiros.
Um sonho?
Um sonho que, no fundo, foi a razão porque eu vim para a Universidade Católica, foi um pouco esta. E, portanto, conseguimos ter, neste momento, montada uma operação que vai permitir pôr no terreno o curso. Naturalmente, aqui há várias vertentes que é preciso pensar. Naturalmente, a parte económica parece-nos resolvida e, portanto, e a parte, digamos, funcional parece-nos resolvida e parece-nos que está bem orientada. A outra parte, estamos a tratar dela, e que esse é o sucesso depende do corpo docente que nós arranjarmos e, portanto, das pessoas que estamos a selecionar. E com isso estaremos em condições de poder finalmente organizar um projeto que vai ser submetido naturalmente para aprovação, que tem que ser submetido para aprovação. E isso, por isso, nós não temos data, temos aquilo que eu diria. Eu acho que começa quando for possível começar. Interessa-me que apareça, de facto, já uma solução para que se possam formar, de facto, profissionais, como estamos a fazer com a enfermagem. Porque não interessa só discutir, naturalmente, com o interesse da vida e a defesa da vida, já nem se discute, porque faz parte desta universidade. Interessa, neste contexto, até discutir, por exemplo, como é que se fazem ensaios clínicos, como é que os professores vão dizer a verdade, sem serem influenciados por mecanismos que não sejam os melhores de todos, porque infelizmente acontece isso no mundo, que as pessoas divulgam informações por interesses que não são os mais importantes. E, portanto, há todo um código de conduta dos profissionais que tem a ver com o dia-a-dia, a forma de se relacionar com os doentes, a forma de se relacionar com os serviços, com o Estado, com o interesse público. Isso é perfeitamente fundamental que esteja muito definido, porque a relação, sobretudo, com o interesse público é fundamental que esteja bem orientada, sobretudo agora que começamos a ter tantos problemas de saúde pública que precisam de ser trabalhados e, portanto, interessa-nos muito ter esse interesse.
Não sei se já foi pensado, se já temos pelo menos aqui alguma estrutura de plano curricular daquilo que se chama no meio universitário, de que cadeiras é que há aqui diferenciadoras perante os outros cursos de medicina?
Não, a formação é completamente diferente. Não, em Portugal nós temos coisas parecidas, Trás-os-Montes tem, Braga também tem. No fundo nós não temos cadeiras, temos blocos de ensino em que o aluno é forçado a ele próprio a fazer perguntas. Portanto, sobretudo o ensino é muito levado a estimular o estudo do aluno. Um profissional de saúde, um médico, não faça a aprendizagem quando acaba o curso. E todos os dias eu estudo ainda. Estou quase reformado, ainda estou a estudar. Porque nós não podemos dar às pessoas coisas antiquadas, porque as coisas estão a mudar, estão a evoluir. E, portanto, os nossos alunos têm que sair dali com a prática de pesquisa eles próprios, de se organizarem eles próprios no seu estudo permanente. E, portanto, todo o ensino é virado para mudar a atitude do aluno face aos problemas da medicina. E portanto, são postos os problemas e os alunos têm que encontrar soluções para os problemas. Essa aprendizagem é que é parte crucial para mudar a atitude. Não há a cadeira de não sei quê, que estuda o livro não sei quê, com a sementa não sei quantas, e que faz o exame no sábado, segunda-feira já não se lembra o que é que vinha para o exame, porque já tinha sido na segunda-feira. Portanto, não é isso que nos interessa. Interessa é que aquilo que as pessoas vivem fique para a vida toda. E que fique para a vida toda a ideia de que tem que se atualizar e tem que continuar a estudar e a aprender.
Portanto, aqui um curso de medicina que vai ter a pessoa no centro nesta mudança de atitude e também nesta visão alargada.
Exatamente, exatamente. E aprendem também que depois tem que pôr no centro da sua atividade, tem que estar o doente, o interesse pela pessoa. E esse interesse pela pessoa, naturalmente, tem que haver modificações face ao que está a acontecer neste momento, infelizmente, no nosso país, em que fazem consultas em 5 minutos, 10 minutos.
Fator tempo.
Fator tempo, quer dizer, a relação de um profissional de saúde com quem precisa de ajuda, o tempo é aquele que for preciso. Paciência, se for mais do que está previsto. Mas é o que for preciso, porque se a pessoa precisar do tempo, tem que o ter. É isso que a pessoa vem à procura.
Deixe-me trazer aqui para a conversa, e porque estamos quase a terminar, o Papa Francisco falou às instituições católicas, e vou citar: o Papa liga o trabalho das instituições de ensino católicas à missão evangelizadora da Igreja na promoção do crescimento autêntico e integral da família humana. É por aqui que este curso de medicina também deseja ir?
Com certeza, porque nós tivemos a felicidade de ter tido um encontro com o Papa Francisco nos 50
anos,
recentemente em Roma, e foi de facto uma experiência do corpo docente com muito, quase nem sei explicar o que é que foi a experiência, mas foi uma experiência.
Também esteve presente, portanto.
Também estive presente, e portanto acho que fomos muito bem recebidos, e o discurso do Papa foi de facto na linha de tudo que tem escrito. E portanto, naturalmente, é preciso entender que quem está doente está numa situação muito particular, está frágil, está a precisar de ajuda. E a ajuda não é dar um comprimido, a ajuda é ajudar a pessoa em toda a sua dimensão. E a dimensão da pessoa, como dizia o poeta, ninguém é uma ilha e faz parte de todo o continente. E, portanto, precisamos de dar atenção à família, dar atenção às angústias espirituais que as pessoas têm. Tudo isso faz parte, sobretudo quem fica fragilizado com a doença. Aproxima-se sempre dos problemas difíceis da vida. E, portanto, é preciso que nós tenhamos essa consciência do que está a passar. É preciso que os nossos profissionais tenham essa percepção. Percebam que, se esta pessoa tem uma doença, de certeza que a sua atitude perante o mundo modificou-se. E temos que ter atenção para isso, fazer uma aproximação a isso. Isso exige muito da formação das pessoas.
É neste âmbito de falarmos de doença e de um novo curso de medicina que a Universidade Católica Portuguesa irá ter brevemente, assim esperamos, que estivemos à conversa com o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica, professor Dr. Alexandre Castro Caldas. Muito obrigada por ter estado no programa Eclésia. Por aqui, seguimos com um tempo de reflexão, hoje com um minuto positivo, com Patrícia Fonseca. Hoje, traga este minuto um momento musical. Durante 6 semanas, uma equipa de músicos portugueses percorreu a Guiné-Bissau, a convite da FEC, Fundação Fé e Cooperação, em busca das músicas infantis tradicionais daquele país. Esta viagem resultou num CD de músicas intitulado Minha Menino, que traduzido do crioulo guineense significa Meu Menino. No caderno que acompanha o CD pode ler-se: o CD Minha Menino é o ponto de chegada de mais de 3.100 km de sons percorridos, encontros e muita diversidade. Uma compilação de 31 temas infantis guineenses registados pela primeira vez, com a participação de dezenas de comunidades de 9 regiões da Guiné-Bissau. Esta obra convida-nos a uma viagem à infância sempre presente, num trilho de um país repleto de culturas, cujo conhecimento e valorização se pretende levar com este projeto até junto do público. Aqui fica o convite para viajar até à Guiné-Bissau através do CD Minha Menino, que pode encontrar no site fecongd.org. Terminamos o programa Eclésia desta forma em reflexão. Já sabe que este e outros programas pode sempre consultar no portal agencia.eclésia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite e uma vida feliz.